Olá, eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje vamos falar de punk rock. Aqui comigo, uma das maiores lendas do punk rock brasileiro, Clemente Tadeu, dos Inocentes, Plebe Rude também, uma das maiores lendas do punk rock brasileiro. Prazer estar falando contigo, Clemente.
O prazer é meu, Durão. É nóis, tamo junto aí.
Clemente, já começo te perguntando, outro dia eu estava fazendo uma entrevista com o Vladimir Safatli e surgiu no papo essa definição meio torta de que o punk rock hoje seria tão atraente para a juventude, a extrema direita seria hoje tão atraente para a juventude como foi o punk rock no passado. Você concorda com essa visão? Você enxerga isso? Faz sentido para você?
Faz, né? Porque eles, né, construíram um discurso que é atrativo para os jovens, né? De quebrar as regras, né? De tudo que está aí, que nós vamos mudar e que você pode ser você mesmo. E o discurso libertário, né? Que o discurso punk é libertário, né? É anarquista, mas anarquista de verdade, né? Então inventaram até uma anomalia que é o anarcocapitalismo, né? Que não existe.
Nada a ver, né?
Não existe anarquismo e capitalismo junto. Um anula o outro, né? Não é só o fim do Estado que determina que é anarquista. Na verdade, não. É o trabalho em coletivo, né? E tal. Então, eles distorcem um discurso que seria até de esquerda, né, de determinada maneira que as pessoas não percebem e acham que a direita é bacana, né? É legal. E, na verdade, é só um discurso, né? Na verdade, eles não são contra todos ou contra tudo. Eles são a favor dos ricos, né?
É uma minoria. Como é que, quando você começou,
uhum,
caberia essa ideia de que os punks também são de direita? Ou era uma coisa claramente de esquerda naquela época?
Cara, a gente não discutia isso. Isso é um discurso recente, né? Isso é um discurso que começou agora. Quando eu comecei, no comecinho do punk mesmo, né, é uma coisa de posicionamento de vida social, de gente que era rejeitada na rua. Não tinha ainda aquele discurso político que tem... Porque, assim, a gente tem que pensar no punk, são 50 anos de história. Então, uhum, tem contextos de época, né, e de gerações, né? Uhum. A primeira geração punk é uma, a segunda geração punk é outra. É aí que vem o anarquismo, o cabelo moicano, né, o lance das gravadoras independentes.
Essa primeira foi como? Quando que...
Essa primeira é de 76, 77, 76, 77. Ramones, o The Clash, Sex Pistols, as bandas chegam nas paradas, né?
E você teve acesso a isso em que época, mais ou menos?
Na época,
final dos anos 70,
né?
Como é que foi?
Porque em 76 eu conheci o Douglas Vizcaíno na escola, né, no Etal, sou lá do bairro do Limão. E aí a gente acabou conhecendo o pessoal da turma da Vila Carolina,
uhum,
né, que é só roqueiro e tal, mas eles curtiam o rock, eles não gostavam do rock que fazia sucesso na época, tava na moda.
Era uma coisa mais progressiva.
Era o Led Zeppelin, Black Sabbath e tal.
Né?
Mas assim, as pessoas, uma vez eu falei disso num programa de rock, todo mundo, nossa, era genial. Não era genial, não era legal. Porque era aquele playboy que você não gostava, ele ouvia rock.
Uhum.
Você entendeu? Você ia no bailinho lá da escola, todo mundo, nossa, vai sair a música nova do, né, o Changes do Black Sabbath, pra todo mundo dançar lenta na escola, no bailinho.
Uhum.
Você entendeu? Ao mesmo tempo tem o discurso todo do rock e tal, o rock era o pop.
Sim.
Né? A gente não queria ouvir isso. A gente ouvia o quê? Eu vi bandas mais obscuras, eu ouvi rock and roll dos anos 50, eu ouvia o pub rock tipo Slade, ouvia Dr. Feelgood, Stooges, New York Dolls, né, MC5, meu paralelo no Brasil, a gente gostava de Made in Brasil.
Made in Brasil?
É,
caramba.
Porque o Made in Brasil seria o que era o New York Dolls. Né?
Era parecido também,
exato,
né?
Exato, a gente não ouvi 14 bis, né? Eu não ouvi. Entendeu?
E era louco por como hoje eu entendo uma pessoa mais novo chega e fala, nossa, mas Led Zeppelin, Black Sabbath é muito legal, tal.
Exato.
Mas esse foi só recentemente que as coisas foram todas aceitas dentro de uma mesma, do mesmo saco,
exato,
né?
Exato.
Tinha muita divisão antes. Ou você gostava de uma coisa ou de outra, né?
Até porque a gente era aquele garoto, os garotos da rua ali, aquele molecada que trampava, né? Trampava de office boy, que era a base da classe trabalhadora ali, né? Sim. A gente não queria saber, nossa, o avião do Led Zeppelin. Dane-se. É. Como hoje, os caras, nossa, porque o Iron Maiden, né? O cara pilota um avião. Dane-se. Não é isso que é o meu barato no rock. E outra, não é um rock só. São vários rocks. Assim como também não é um punk só.
Sim.
Você entendeu? Ele é plural. Né? E cada banda tem um posicionamento, representa uma coisa, tem um discurso. Né? Não é um discurso homogêneo, todo mundo é igual, pegou a cartilha, nossa, o rock é isso. Não.
Você tem um favorito? Desses daí do começo, entre...
Ah, eu gosto de Stooges, gosto de MC5, então, que tinha um posicionamento político muito forte, uhum, e tal, foram todos em cana, né? Eu gostava de rock and roll dos anos 50, Chuck Berry, Bo Diddley, mano, né? Ele tinha uma guitarrista, Peggy Jones,
uhum,
né? Guitarrista negra, tocando de vestido, tocava pra caramba, cara. Aí você vê um vídeo do The Cramps, né, a Poison Ivy tocando, com um vestido, igual, dançando igual. Ela
legal,
mamou,
né,
numa fonte, era muito legal. Peggy Jones era a precursora. Então, essas coisas que me fizeram gostar de rock, né? Eu queria ser o Chuck Berry, não queria ser o cara do Led Zeppelin, até porque não tem nada a ver comigo.
Sim, sim. E como é que era pra vocês acharem música nessa época? Tudo era difícil, não tinha importação de disco, era tudo complicado.
Era importação de disco, né? Era importação de disco. Essa turma da Vila Carolina, cara, os caras compravam disco importado, todo mundo tinha disco importado. O Douglas Viscaíno, que é meu amiguinho da escola, que foi depois o primeiro guitarrista do Resto de Nada, né? O cara que me levou a tocar, me ensinou a tocar, né, que queria ter banda na época, eu não queria nada, eu queria só ficar ouvindo o som. E ele, na casa dele, o cunhado dele, né, tinha muito disco importado. Ó a coincidência, o cunhado dele morava na minha rua. Eu conheci o cunhado dele, mas não sabia que... Né, quando eu conheci ele, eu falei, nossa, sua irmã namora com o Valtinho, que mora no final da minha rua. O cara tinha uma grana, ele tinha muito disco importado. Muito, era uma sala inteira. Então, para eu e o Douglas, os molequinhos de 13, 14 anos, passamos um ano ouvindo tudo que é coisa esquisita do rock diferente. E tudo assim, tá ali na estante, tem um Blue Cheer aí. Blue Cheer. É.
Que escola.
Era, mano, eu...
Numa época sem internet, o pessoal não tem nem ideia do tesouro que era isso, né?
Não, era muita coisa estranha, assim, que normalmente um roqueiro comum, tinha uns amigos que eram um roqueiro comum, cara, tinha a coleção do Led Zeppelin, a coleção do Black Sabbath, sabe aquelas coisas?
Uhum.
O Queen, né? A última vez que eu vi Queen foi em 75.
Aliás, o show deles aqui foi um marco, né?
Foi um
uma
marco.
Coisa... Não vinha muita banda.
Não, aqui, né? Então, o show do Queen foi lá e eu fui pra cá, porque não tinha nada a ver.
Cara, tinha muito preconceito contra punk, não tinha? Nessa época.
Ah, tinha, né?
Tomava geral, apanhava da PM... Era mal visto.
É que nem a Rita Lee falava, né? Roqueiro brasileiro tem cara de bandido, né?
E mais naquela época ainda, né? Porque
sim,
o punk era um roqueiro radical, assim, mais bandido ainda. Né?
E radical em todos os sentidos, né? Em ser aquele roqueiro de verdade, não o roqueiro de final de semana.
Exato. Eu lembro, cara, eu era moleque, eu vi uma matéria no Fantástico, que eu até revi recentemente.
Sim.
E foi a matéria que fez o punk bombar de alguma maneira ali e tal. 13 minutos de reportagem, extremamente sensacionalista.
Ah, então foi a matéria que detonou a gente.
Detonou, cara. Detonou. Apresentou os punks como uns animais. Assim,
exatamente.
Uns seres incontroláveis, né?
Foi a como é que fala? O contragolpe do sistema, né?
Mas ao mesmo tempo, assim, te pergunto mesmo. Como é que isso foi para vocês, na época, ser retratados assim, no Fantástico, que era rede nacional, programa mais visto? Teve um lado positivo? Atraiu muito mais gente, atraiu mais...
Não, pelo contrário, né? Ferrou, fechou as portas. Teve gente que na segunda-feira foi mandada embora, né? Dando trampo.
Caramba!
A partir dali a gente não conseguia mais espaço para tocar. Você pensar... Porque assim... chegou 82... É o auge do movimento punk, né? A gente vai fazer o festival Começo do Fim do Mundo no SESC Pompeia. Né? Eu comecei a tocar em 78. O Resto de Nada, eu comecei a tocar em 78. Com o Resto de Nada. 82, a periferia era punk.
Era movimento social mesmo, né?
Exato. A gente chega no SESC Pompeia, no festival Começo do Fim do Mundo, foi um dos maiores festivais punks no mundo.
Sim,
porque assim, a gente se correspondia com punks do mundo inteiro, né? Com punks da Suécia, da Noruega, do punks da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos. A gente saía num fanzine chamado Maximum Rock and Roll, que é um fanzine da Califórnia, tinha uma página de cada país falando e tal, tinha uma página do Brasil.
Que legal.
Né? Porque toda hora tinha coisa, o Bivar, o Antônio Bivar, dramaturgo e tal, blá blá. Ficava mandando as coisas, falava, tinha morado na Inglaterra, né? E era mais um de nós, né? Ele era 20 anos mais velho que a gente, mas adorou o movimento punk e andava com a gente mesmo, né? Uhum. Escreveu o livro O Que é Punk. Sim. E aí o festival foi o lançamento desse livro. É ele que conseguiu o SESC Pompeia. Foi a primeira vez que a gente chega a gente acessa o circuito cultural oficial da cidade, né? Que a gente só fazia shows em lugares alternativos, né?
Uhum.
Então, aquilo... Ah, o punk chegou, saiu em todos os jornais e tal. Aí veio a resposta do sistema, a matéria do Fantástico, logo no começo de 83, né? Que daí detonou, a gente perdeu emprego, o neguinho... a gente ficou mal visto, não conseguia mais espaço para tocar, né? Por quê? O que aconteceu? Os punks, uma das frases era pau no cu da Globo, né?
Uhum.
Né? Uma das frases dos punks, a gente não dava entrevista pra Globo.
Uhum.
Né? E aí foi até a Silvia Popovic que fez essa matéria. Ela chegava lá na punk rock pagando bebida pra todo mundo. E você via.
Pra amaciar.
Amaciar e tal. E aí os mais espertos, né? O pessoal mais ligado e tal. Falou, mano, essa mulher tá mal intencionada, né? Eu não vou falar com ela. Eu não falei, o Calegari não falou. Os caras que normalmente representavam e falavam no momento. Falavam, mano, os caras vão distorcer tudo.
Uhum.
Dito e feito. Aí só sobrou os caras mais toscos.
Tô gordo falando, hein?
Não, canal. Uns caras que não tinham representatividade nenhuma. Nem tinham banda, nada. Sim. Era só os punk de rua maluco que enchia a cara de cachaça e... Os punk, E foram esses caras que eles entrevistaram.
E ao mesmo tempo, as coisas que eles falavam faz sentido. Era respeito aos animais, que pedindo mais justiça, pedindo coisas que fazem sentido.
Sim.
Não era quero destruir por destruir.
Não.
Né?
Mas eram uns caras que... Porque assim, cara, como eu falo, não dá pra deixar, falar do punk como uma coisa homogênea. Cada um tem o seu capital cultural histórico, né?
Sim,
né?
Sim.
Você, né? Eu lia, o canal nunca leu um livro na vida.
Uhum.
Você entendeu? Eu era um cara de rua, gostava do som, tomar cachaça, ficar muito louco e tal. Ah, vamos, sistema. O que é o sistema? Não sei. Você entende? Né? Tinham esses caras, é claro que tinha, dentro do movimento punk. Não é, eu comecei a ouvir punk e aí tinha um download direto
de
consciência.
Orgânico, era vivo, né? A coisa acontecia de verdade.
E a gente pegava os caras em rua, eram os caras rejeitados pela sociedade. Então tinha de tudo, né, cara? E ela pegou exatamente os caras que, mano, até falavam algumas coisas legais, mas não tinham ideia do que estava acontecendo de verdade.
Nessa época você era moleque, você tinha o quê? Os...
tinha 20 anos.
20 anos de idade.
20
e
anos.
Quando é que você se profissionalizou na música? Você assinou um contrato, Inocentes? É, como é que aconteceu isso?
Ah, foram alguns anos depois, né? Quando a gente
foi
chega
quando,
na, 84, na Warner, 86, na verdade.
86.
É, 3 anos depois, né? Por quê? Porque depois dessa matéria do Fantástico ferrou. É, as brigas entre as gangues punks.
Tinha muita briga, né?
É, e virou uma coisa. Porque assim, eu, Calegari, o Redson, o pessoal do Olho Seco, o Fabiano, a gente organizava as coisas.
Uhum.
Né? Então o show começava quando parava o caminhão na porta da casa do Calegari, a gente punha equipamento lá dentro, o caminhão já chegava com o PA,
uhum.
que era o PA que a gente alugava de uma banda chamada Força Oculta, né, do Cazu. É o PA que eu conheci. É o mesmo que tava lá no César Pompeia, pra você ter uma ideia.
Louco.
É, era bom. O Cazu tinha uma grana, morava aqui na Zona Norte, na Serra da Cantareira. Cara, você ia lá, montava tudo, velho. Descarregava o caminhão, montava o palco, punha a luz, que eram 3 lâmpadas. O Cazu tinha lá um joguinho de lâmpada par lá, que iluminava. A gente tinha o equipamento de palco, bateria, as amplis grandes, né? Cabeça e caixa e tal, e pau na máquina, entendeu? Não era uma coisa que você tava lá pronta, uhum. né? E aí enchia de 600 punks chegavam destruindo tudo. A gente tinha que falar, mano, isso aqui é nós, fomos nós que fizemos isso.
Sim.
Entendeu?
E dava para controlar a galera ali?
Ah, a gente controlou por um bom tempo, né? Mas quando voltam essas brigas, eu falo, mano, não tô afim disso.
Qual foi o período que teve mais briga?
Ah, então, no começo eram gangues,
uhum.
né? 79, 78, eram gangues. Você assiste Warriors, aquilo lá é um reflexo do que tava acontecendo nas ruas.
Mas as gangues punks se respeitavam ou era mais gangues punks contra carecas, contra...
Não, não tinha careca ainda.
Não tinha?
Não, era só gangues punks. Né? Os carecas aparecem em 82, né? 82, 83, como uma gangue, os carecas do subúrbio.
Sei.
Que aí depois vai crescendo e vai virando uma cena, um movimento.
Uhum.
Né? E aí você pega... Né? Mas por que gangues punks? Era a turma de cada bairro.
Sim.
Entendeu?
Os amigos.
Os
né?
amigos que saíam juntos. Eu falava, eu não vou sair com a minha patota.
Sim.
Eu vou sair com a minha turminha. Não, uhum. eu vou sair com a minha gangue, com os caras de jaqueta preta, que é legal. Tal.
Uhum.
E assim, a gente pegava o mesmo ônibus que saía uns caras que estudavam com a gente no ETAL, mas que não curtiam punk, eles estavam curtindo a discoteca.
Uhum.
Eles estavam todos de branco, meia colorida, uhum. suspensório, cabelo Chanel, mas masculino. A gente falava que era, não sei porque, o apelido era Chante, mas o cabelo Chante. A gente pegava o mesmo busão. Só que a gente ia até o centro da cidade, né, pro Templo do Rock, os caras paravam ali na freguesia, no Clube Nacional, e iam lá dançar a discoteca. Eles brigavam com os outros caras das outras turmas dos outros bairros, entendeu? Não era uma coisa exclusiva do punk. Era uma coisa cultural da década de 60, 70.
É.
Né? Você pega os filmes, pega o filme Embalo de Sábado à Noite, né? O John Travolta lá dançando, daqui a pouco ele tem a turma dele e a outra turma, que eles brigam.
É. E era muita treta nessa época, né?
Era treta.
Era muita treta. E onde que fica o Templo do Rock? Onde é que ficava?
Ficava no Paris.
Ah, no Paris.
A gente ia até lá e era uma associação de surdos e mudos, né? E abria espaço pra gente fazer os bailes punk, que era um baile de fita, né? Os caras ficavam dançando lá que nem louco, chapado. E como é uma associação de surdos e mudos, acho que eles nunca ouviram que a gente tocava lá. Por isso que eles deixavam a gente ficar lá.
Aqui no centro vocês tocavam? Tinha um lugar para tocar aqui no centro?
Cara, tinha o Teatro Luz Brasileiro, que era ali na Rua da Graça.
Sei, sei.
Né? O próprio Templo, o Inocente, chegou a fazer um show lá, mas foi ruim porque o equipamento era muito ruim. Mas a gente tentou, né? E tal. A gente fazia muitos shows em associações de bairro, né?
Sei.
É.
E nessa época. É, tô falando já, quando vocês começaram, assinaram, tal. Era o boom do rock brasileiro, né? O rock brasileiro tinha essa pegada meio punk ali, o pessoal de Legião Urbana, né? A própria plebe. É, tinha essa pegada punk, mais ou menos. Vocês eram punk mais, né?
É aquela coisa do seu histórico pessoal, né?
É.
Né?
E cada um fazia do seu jeito também, né?
E cada um via o punk de uma maneira. Até porque o punk tinha várias vieses,
Sim, sim.
né? Então, se você pega Blondie, a gente era uma banda punk.
Ou Clash, né?
O
Com
Clash,
reggae.
com o reggae, com um monte de coisa. Você pega. Porque assim, quando a gente fala punk. Né? O punk ele foi a porta de entrada para ouvir várias coisas diferentes, entendeu? Eu não ouvia só o punk especificamente, mas eu comprei meu primeiro disco do The Cramps em 79, 80, 1980. O meu primeiro disco do The Cure em 79, porque tinha que ver tudo que era alternativo,
Sim.
né? Então essa primeira geração, o punk era muito plural, era muito, porque não estava definido sonoramente. Isso é punk, sabe? Ah, faz assim, o refrão é assim e tal. Não, entendeu? Então,
Tinha uma
se
sensação de
você.
liberdade ali e tal.
É, o Gang of Four, pô, era punk.
Tudo vale.
Tudo vale. Eu ouvi a Cramps e falava, mano, isso é punk, não é Psychobilly. Aí depois falar, não, isso é Psychobilly. Mas você pegar as bandas Psychobilly depois, nenhuma soa como Cramps. O Cramps é completamente fora da casinha. É punk,
Sei.
né? E aí você, né? A gente tá ouvindo tudo isso, tá ouvindo ska, tá ouvindo specials, tá ouvindo tudo que faz parte daquela cultura, né? Aquele caldo cultural ali da alternativa da época, né?
E na época, vocês se davam bem? Os punks originais de São Paulo, você, o Ratos ali e tal, vocês se davam bem com as bandas que estavam surgindo de Brasília, do Rio de Janeiro?
Sim, era, bom,
Era uma briga,
amigos chegando. Porque assim, chega 83, 84, né, abre uma das primeiras casas pré-Madame Satã, que é o Napalm.
Na Palme.
Né? E o Napalm, né, os punks construíram o Napalm, fizeram a reforma. Eu, João Gordo, a gente trabalhava lá. O Calegari, guitarrista do Inocentes, trabalhava lá. A Meire Martins, que era a namorada do Calegari, que aliás, quem produziu o Começo e o Fim do Mundo foi o Calegari e a Meire, né, o festival e tal. É, o Urso trabalhava lá, o Morto trabalhava lá, o Mingau trabalhava lá, que o Mingau era do Ratos.
Mingau.
É, o Mingau era do Ratos de
Sim,
Porão, né?
sim, sim.
Era guitarrista do Ratos. Vivia eu, o Gordo e o Mingau, os três juntos, saía. E aí, né, o Ricardo Lobo, que era o dono da casa, chamou os punks para ajudar, né, na reforma e tal. E uma das causas por chamar Napalm é porque assim o isolamento acústico que a gente conseguiu, né, para o som não subir para os prédios, né, a gente pegou o forro do Napalm e encheu de papelão, né,
Sei.
caixas e caixas de papelão, né. Eu falei, mano, se isso aqui pegar fogo, é o Napalm.
Ainda bem que não
É,
pegou, né,
ainda bem que não
cara?
pegou, ninguém sabia. Só sei que tinha extintor de incêndio na casa toda. O Ricardo, nossa, nossa, foi extintor. E tal. Aí assim, o equipamento do Inocentes ficava no Napalm. Né? Era a nossa bateria, os dois amplificadores, que era o que estava em todos os festivais punks, a gente levou para o Napalm. E no Napalm tocou essa cena alternativa que a gente. Que eu te falei, que eu ouvia, que era rockabilly, né? Tocou Coqueluche, primeira vez que eu vi um baixo de pau, eu, caramba, que legal, tava lá dançando. Tocou Ira, né? Tocou Titãs, pela primeira, né? Vi Titãs, super independente. O primeiro show da Legião Urbana em São Paulo foi no Napalm. Primeiro show da Plebe em São Paulo foi no Napalm. Eu fui receber a Plebe na rodoviária.
Legal, existia, vocês já.
É, os punks de Brasília estavam chegando, a gente não fazia ideia do como seria Brasília, né? Não tinha internet, não tinha nada, só os caras chegaram, porra, e ficam muito amigos, né? Na verdade. E aí o Inocentes já tinha saído da fase hardcore, né? A gente falou, mano, não vamos tocar só pros punks, que eu tô de saco cheio, os caras só querem saber de brigar, eu quero tocar. É, aí vem aquela formação do Inocentes que vai para Warner, né? Que aí eu, Tonhão, Ronaldo e o André Parlato, né? É que, na verdade...
Rádio.
É, mas, na verdade, os três, eles já eram de uma banda punk, os Neuróticos. Né? E era o meu vizinho, a rua de baixo, entendeu? E a gente foi tocar junto. Ela ficou a mesma ideia, falar, mano, e o que, que a gente fez? A gente misturou sonoramente tudo aquilo que a gente gostava. Gang of Four, Clash, você entendeu? A gente era contemporâneo da segunda geração, que era hardcore. Quando a gente começou, não existia hardcore.
Uh-huh.
Né? Sim. Que era hardcore, mas a gente gostava muito da primeira geração.
Uh-huh.
Entendeu? Que era o que era a nossa base. É. A gente simplesmente parou de fazer uma coisa mais contemporânea ali, o hardcore, para falar, ah, mano, vamos retomar aquele som que a gente curte, né?
Uh-huh.
Entendeu? Então, Inocentes é isso, é punk rock puro,
sim, né? Sim.
Com essa mistura do caldeirão todo. E a gente recebeu essas bandas. Então, se pega a Plebe, também tem essa influência de 77 e tal, pós-punk. Que o pós-punk, ele virou pós-punk porque todo mundo falou, mano, esse punk aí não é bem punk.
Tem que ter outro nome, né?
É pós-punk, né?
Sim.
É, você pega Mercenárias, é pós-punk.
Sim,
né?
Sim.
Hoje todo mundo fala, nossa, banda punk, feminina. Não, mas Mercenárias nasceu como pós-punk. Mas pra mim, é punk. Você entende? Mas se você for definir mesmo ali, sonoramente, o que foi definido como pós-punk, elas são pós-punk.
É uma coisa que é um termo que abarca desde o hardcore mais brutal até uma coisa intelectual, um Fellini na época.
Exatamente.
Né?
Então ali tá tocando toda essa galera. Voluntários da Pátria, Ira, é todo mundo alternativo, né? E aí assim... Aí essas bandas começam a chegar nas gravadoras.
Uhum.
É.
Quando chegaram, começou a ter exposição, dinheiro, aparecendo na televisão, revistas, né? Começou a ser a moda mesmo.
Sim. É. E pro bem e pro mal. O rock vira moda, né?
Virou moda. Durante uns bons anos, nos anos 80 ali.
Exatamente.
Era o que se ouvia.
É, e aí, por que eu falo pro bem e pro mal? Porque eu volto lá na década de 70, lembra? Que eu falava, mano, aquele cara que eu acho um idiota, ele é roqueiro.
Uhum.
A mesma coisa acontece na década de 80. Você entendeu? Aquele cara que é o idiota da escola, ele é roqueiro, ele gosta da mesma coisa que você gosta.
O babaca ali e tal.
É. Exato.
E você já pensou, né?
Não, e assim, só pra dar a vírgula, não. E não é que gostava da mesma coisa que você gosta, mas algumas bandas que nós gostávamos lá atrás... Tipo, eu comprei meu primeiro disco do The Cure em 79. 85, The Cure explode.
Explodiu, é.
Eu, porra, é a banda que eu mais gostava.
É.
Que não, você entendeu? Ah, então, você, caralho, né? Eu te ouvia Stray Cats pra caralho, né? Em 81, 82. Daqui a pouco o Stray Cats, pum, tá tocando na rádio.
Na
novela, você, é.
Aí.
Algumas bandas fazem um crossover, né? Uhum. Agora, algumas bandas mais tecnopop, então a gente já não gostava mesmo.
Uhum.
Né? Já não era... Já era o pop da época, não era o que a gente curtia. Entendeu? Mas algumas coisas, aquele mesmo Playboy chato que a gente não gostava, curtia também. Porque eram as bandas que faziam... Saíam do gueto e conseguiam explodir. Circo sem Debenches. Pô, durava Circo sem Debenches, tá todo mundo lá. É, dança Hong Kong, Garden, e eu, mano, tá tudo certo, né? Eu também tava dançando,
sim,
né?
Sim.
Mas não quer dizer que a gente fosse a mesma, do mesmo posicionamento político, cultural e tudo. O cara era um playboy chato, velho.
E tinha, vocês sofreram influência de gravadora pra tentar fazer o som assim, o assado?
Não.
Mudar alguma coisa?
É, o que eu te disse, a gente mudou antes de chegar na gravadora, né?
Uhum.
A gente... Porque, para mim, o hardcore não é só um estilo, mas é um posicionamento.
Uhum.
Né?
E que é para você? Qual é o posicionamento?
É o posicionamento, nós somos contra tudo, contra todos. A gente não vai tocar na rádio, porque isso é comercial, velho. Esse é o sentido do hardcore.
Uhum.
Né? É, porque o punk tava virando new wave. Né? Porque a New Wave lá é um punk mais pop, né?
Sim,
né?
Coloridinho.
O punk tava virando New Wave, os caras falaram, não, a gente não vai ser pop. A gente vai fuder mais ainda. Vamos pra cima
bravo,
agora.
Né?
Bravo, vocês não vão conseguir domesticar a gente.
Uhum.
Então, naquele momento, quando o Inocentes lança Miséria e Fome, a gente tava se posicionando, falando, nossa, eles não vão. E era tipo, vamos ser independentes, gravadora independente, vamos fazer a nossa própria gravadora, vamos fazer o nosso próprio circuito. A gente vai ser completamente fora disso aí tudo.
Desbravador mesmo.
Desbravador. Agora, quando você pega os caras do seu próprio movimento, estão destruindo tudo que você está construindo, você fala, amigo, para que eu vou ficar. Eu faço um discurso aqui, o cara vai lá e faz completamente contrário do que eu acabei de discursar aqui. Fala, mano, eu não quero representar um monte de gente que eu não sei o que que é.
Sim,
Eu
sim, sim.
prefiro representar eu mesmo, né? E aí eu não preciso tocar o hardcore, eu posso tocar um monte de coisa. Porque se. Quando você se posiciona ali, é porque você está representando um grupo, né? Uma.
Sim.
É.
E foi aí que começou a ter esses papos de traidor do movimento.
Sim.
Como é que foi isso? Por que, como era traidor do movimento? Porque eu via pra caramba falar isso, mas nunca entendi direito. Como assim? O que é trair o movimento?
Não, trair movimento é, pô, aquela coisa é só minha, só a gente curte aqui. A gente é de um gueto, né? Uma coisa fechada, do meu clube. Aí agora tá todo mundo ouvindo
É, os
esse
playboy
traidor do
aqui.
caralho. É isso. É a mesma coisa que eu falo do rock em geral, né? A gente ouvia ali, né? Era uma coisa pro nosso grupo. De repente tá todo mundo ouvindo o que eu ouvia. Eles falavam, mano, não é legal
Não
isso.
é legal, né?
Anos depois eu ouvi uma coisa parecida com Nirvana, né? Eu entrei lá no Cais, né? Que era ali na Praça
Da Roosevelt.
Roosevelt. Cara, tocou Nirvana, mano, o Cais inteiro. Mano, e eu, pô, que banda é essa? Tá, ah, um tal de Nirvana, não sei, no Sub Pop, saiu agora. Eu, caramba, meu, que legal isso e tal. Baba, meu, 6 meses depois, você gosta de Nirvana? Eu não. Todo mundo gosta de Nirvana, eu vou. Não,
É.
eu sou alternativo, né, cara? Eu sou o
Cara, foi
cara.
muito rápido isso,
Foi
né? Foi
rápido,
muito
né?
rápido. Como é que foi a chegada do grunge? Foi bom ou ruim para você, para os negócios, assim,
Ah, é legal, né? Porque tem origem no punk, né? Tem origem num posicionamento, é aquela coisa do rock indie. Você pega o Foo Fighters, mano, foi ver uma. Né? Tirando o Pat Smear, que era do Germs, né? Já não precisa falar muito, mas todos ali tocaram em banda punk, né? É, o próprio Dave Grohl era do Scream, né? E tal, todos eles são da cena punk, mas eles começaram a meio que misturar com todas as influências que eles tiveram de vida ali e não fazer uma coisa exclusiva pro gueto, né?
Sim.
E explodiram. Eu gosto de Foo Fighters, assim. Apesar do sucesso e tal, cheguei a em dois, três shows, assim. Mano, eu não conseguia ver, porque é tão grande, tão longe. Eu falo, nossa senhora, nunca mais eu vou no show, porque eu não consigo nem ver os
Ainda mais
caras.
com pista VIP, né? Como
Nossa.
antigamente dava para ir, os shows eram bem mais baratos, eram bem mais acessíveis. Você via shows internacionais, mesmo as que você estava falando,
Ah, sim.
Cure,
Nossa,
Silk,
sim.
não era uma coisa para Playboy. Era uma coisa assim que dava para ir.
Sim.
E uma coisa assim, hoje é proibitivo. Especialmente para construir esse negócio de pista VIP, que
Ah,
você paga
sim.
uma grana, tem que ficar lá na casa no chapéu, vendo pessoazinho desse tamanho.
Vendo um Lego assim
Um
andando.
leguinho ali virou uma coisa super elitista por causa de
Sim.
preço, né?
Cara, eu não vou em show estádio, eu não detesto, né? É que às vezes eu ganho ingresso na área VIP, né?
Sim,
Então eu vejo
claro.
de perto e tal. Mas assim. Quando eu vejo alguém postando, nossa, o rock está vivo, eu tô aqui nesse estádio vendo Guns N' Roses, eu falo, mano, morreu, né? Acabou. Tá, agora você acabou de enterrar. Porque assim, cara, é isso, é proibitivo, né? Você não vê o show, né? A área VIP não tá ali quem gosta da banda. Antes, o cara que conseguia chegar primeiro ali, ficar 15 horas, né,
Exato, ainda fiz
segurando
muito
na
isso.
grade, era o cara o fã mesmo, né,
É.
cara? Agora não, né? O cara que ganha ingresso da empresa que de cartão de crédito, o cara da. O neoliberalismo chegou nos mega shows, né?
Pois
É
é.
isso, né?
E como é que é para você ver? Você veio de um movimento social, um movimento cultural que cresceu, fez você construir uma carreira musical
Sim.
que tinha toda essa força do rock.
Sim.
o rock se tornou essa coisa corporativa que a gente está falando de pista VIP, é. E o Guns N' Roses, todo mundo vai ver banda de 40 anos atrás, ainda tocando. Ficou mais reacionário?
Ah, fica, né? Porque o rock não é imune, né? As narrativas construídas por aí, né? São as pessoas, né? O rock faz parte da sociedade. Se a sociedade está reacionária, o rock também, ele não é imune, né? Até porque é aquela coisa que eu te falei, né? A gente esquece que o rock é música. Se ela bate, eu adoro a música. Não quer dizer que eu estou entendendo tudo ali que tá, sim, o cara está falando. Eu tava no show do Roger Waters quando metade da plateia começou.
Eu também tava lá.
Você tava lá,
tava,
né?
Tava lá no começo.
E o caralho, né, mano? Mas assim, é isso, né? As pessoas gostam da música, né? É a música, assim como o punk. Ah, porque o punk é política, é anarquismo. Não, o punk é música. Tira a música.
É que eu fico imaginando, assim, naquela época, se alguém chegasse e falasse, vou defender a ditadura aqui, tomava um couro.
Ah, então, mas é porque depois de 2013 pra frente, a gente veio sofrendo guerra híbrida, né? E foi se construindo esse discurso, que é uma coisa que tá no mundo inteiro, né? 2013 começou ali. Uns amigos meus, eu vi os protestos, uns amigos meus, não, Clemente, é a democracia ainda. Eu falei, mano, tá estranho isso. Isso aí não é coisa da rua. Ah, Black Bloc. Nunca vi um Black Bloc na Praça Roosevelt. Você entendeu?
Exato,
eu nunca ficava num bar, mano. Não, coisa plantada, né? Só que todo mundo embarcou. Aí alguns punks, nossa, vou ser Black Bloc, porque esses caras são foda pra caralho.
Quebrar uns bancos aí e tal.
Exato. É. Mas era já uma coisa pensada, né? As revoluções coloridas estavam acontecendo no Oriente Médio. Eu via o William Vac na Globo. Ah, internet livre, as pessoas se organizam, não precisam de líderes e tal. Mano, isso aí tá estranho. Isso aí tá estranho. Ligava para meus amigos. Não, a democracia está rolando. Eu tava escrevendo. Eu comecei a escrever o livro com o Marcelo Rubens Paiva, né? O Meninos em Fúria. E o Marcelo tá estranho. Não, é a democracia. Ligava o Bortolotto do teatro. O Bortolotto, mano, isso aí. Não,
Vinte centavos.
Os 20 centavos lá. Eu falei, mano, isso não vai dar. Não, tá errado. Né?
Quem diria que ia acabar no Temer e no Bolsonaro?
Por quê? Então. E eu, assim, sem saber o que era a guerra híbrida, né? Foi uma percepção que eu via, falava, mano, o discurso tá estranho, tá tudo estranho. Aí começou vermelho, quando foi aquela coisa que eu falei da faculdade, começou vermelho ali, quando foi ver um monte de gente verde e amarelo, traz os militares, a ditadura.
Detergente, né?
Exatamente, né? Então, e a mídia corporativa, né, apoiando tudo isso, né? Então, assim, foi um golpe midiático, né? A Dilma sofreu golpe ali, foi um golpe. A função da guerra híbrida e das revoluções coloridas é trocar de governo um governo que seja mais a favor do império. E é isso que aconteceu no Brasil, né?
Você acha, olhando assim, você acha que o rock, que começou com uma coisa contestadora, antissistema, capturando as vontades da juventude, se tornou um pouquinho... aos poucos, essa coisa reacionária, acomodada dos ricos. Você acha que tem jeito de... Existe esperança de que isso vai voltar?
Então, mas é que são... Como eu disse antes, são vários rocks. Não um rock só.
Uhum. Né? Sim.
Entendeu? O rock... Às vezes eu vou nos lugares, os caras... Nossa, porque o rock... Tá, qual a sua banda preferida? Ah, o metrô. Não é o mesmo rock. Não é o rock que o Inocentes faz, não é o mesmo que o Barão Vermelho faz. Você me entende? Ah, sim, porque sim, o rock é de esquerda. Não sou a mesma pessoa, não sou mesmo nas mesmas realidades.
Sim.
Não é a mesma. Então assim. Se dentro do punk já é difícil ter uma coisa homogênea, imagine num estilo musical.
Uhum.
Você falar como uma coisa, né? Uma coisa gigante, como se fosse uma coisa homogênea ali,
claro.
Ó. É, não é.
Mas você sente receio de se posicionar politicamente por causa disso? Porque parte do seu público pode ter virado reaça ali,
ah,
e tal?
Ah, sim, você vai, eu vou com cuidado, né? Até porque eu tenho duas personas, né? E hoje eu vivo de música, né?
Sim.
Eu sou só, minha atividade é tocar, né, discotecar e tal, palestra e tal, e eu tenho as bandas que atuam num determinado segmento, né, o Inocentes é punk mesmo, eu sou punk, tudo, mas eu tenho a persona, o artista, que eu vou em vários lugares, né,
uhum.
Entendeu? E que converso com pessoas, né? Tava numa mesa, mano, agora, recente e tal. Um monte de gente que, tipo, não é de direita, mas uhum. não gosto do PT. Tava produzindo um festival, né?
Sei.
Aí você fala, tá. Mano, tá me pagando, eu tenho que receber, tenho que pagar minhas contas. Então, como todo mundo, a gente vive numa sociedade que vai ter que conviver.
Claro.
Eu vou ter que conviver com essas pessoas, vou ter que conversar com essas pessoas. Eu não consigo viver num mundo que seja só de pessoas que pensam iguais a mim.
Sim.
Então, vou ali, me posiciono, as pessoas sabem e tudo, eu não preciso ficar desenhando toda hora, ficar aquela coisa, nossa, estou aqui lutando, estou aqui, não preciso. Até porque a minha história já sabe, né? Quem sabe a minha história já sabe que eu tô.
Exato.
É.
Clemente, só pra gente encerrar um minutinho aqui.
Aham. Uhum.
Como é que anda o coração, hein, cara? Você deu um susto aí, teve uns problemas de saúde. Como é que você tá agora?
Ah, agora eu tô bem, né? Agora eu tô bem, mas foi realmente bem, bem assim, bem grave, né? Eu tive uma dissecção de aorta lá em Campo Grande, né? Antes de um show da Plebe, né? Tava lá no Araruna Fest. E aí passei mal no camarim. E a minha sorte é que, putz, tinha uma ambulância lá, né? Aí eu fui na ambulância e tal, mano, não tava legal. A ambulância me levou para uma UPA. E aí me internaram na Santa Casa,
uhum.
né, de Campo Grande e tal, que foi a minha sorte, né? Porque era referência, né, cardíaca e tal. Aí peguei um cirurgião lá, o Raoni Paniquar, né? Todo mundo chamando de Raoni, mas pra mim é Raoni, né? Que a gente é
sim,
velho.
Sim, claro.
Não é possível, né? O cara não, chama Raoni e não é Raoni. E aí o cara fez a cirurgia e tudo. Até a última vez que foi pra Campo Grande conhecer a equipe toda, que foi maravilhosa e tal. Mas, e aí, cara, dissecção de aorta é 90% de chance de ir pro saco, né?
E não foi.
Não foi. Não foi,
né? Obrigado pela sua entrevista. É um prazer falar contigo, cara.
Pô, que isso. Prazer é meu. Valeu, Rodrigão.
Valeu.
É nóis, velho.
O BDF Entrevista de hoje fica por aqui.